É a carta de Deus em defesa com os outros. Claro que nós temos assunto para conversar, né? Mas como sempre, nós temos que dizer assim, se alguém tiver alguma dúvida antes, é só perguntar. E aí nós vamos direcionando o que nós queremos conversar. Alguém gostaria de perguntar alguma coisa? Pode ficar à vontade.
Quando
você
falar sobre os trabalhos da
Sangha
de cada lugar?
Manhã.
Ah, ok.
Sangha é amanhã. Amanhã nós vamos conversar sobre Sangha. Hoje nós vamos dizer aqui, falar de uma coisa muito importante. Mas amanhã nós falamos aqui. Alguém quer perguntar alguma coisa? Fica à vontade. Olha, deixa eu falar uma coisa, não precisa mentir, precisa saber. A dúvida, seja ela qual for, é como uma formiguinha. Você pega um pote de terra, só saber o pote, a terra do pote, e coloca uma formiguinha só. Quando você for ver, a terra está cheia de caminho que a formiga vai fazendo. Com isso, ela está pronta para desenvolver. A dúvida é a mesma coisa. Se você deixa uma duvidadinha, ela vai aos poucos destruindo as certezas. E quando você vê, ela vai destruir tudo. Então, é sempre bom nós botar para fora as dúvidas de frente. Até porque, senão, não resolve. Vai continuar eternamente em dúvida.
Memória.
A mesma coisa que eu recebi. este mundo é chamado conquista de mundo dos deuses. Este mundo chega nessa separação que você fala. Por quê? Porque ele acredita que essa separação é a certa.
Ele nós.
Ele não chega. Ele chega nessa separação. Só que quando o espírito se liberta da humanidade e já inclusive desse mundo do tema, ele se fica ali. O que não precisa se preparar para nada, moço? Por que, moço, não precisa se preparar para nada? Não, não é porque está tudo perfeito. Por que está tudo perfeito? Existe uma causa primária de tudo. Então, se você tiver ou se você não tiver preparado, nada vai acontecer diferente do que a causa primeira que está para dar o lado. Então não é que eles não, vamos dizer assim, não se preocupam em se preparar. Eles até fazem alguma coisa, mas eles já não veem nessa preocupação a origem do que vai acontecer. Enquanto que esses que estão no mundo de Deus e vocês que estão no mundo de Canaã, ainda acham que o que vai acontecer depende da forma como vocês se portarem naquele momento.
Isso o senhor vai ter que falar várias vezes para eu poder entender. Eu
não, uma história que contaram lá de cima e veio assim, está escrito.
É, eu acho que é a coisa mais difícil para o humano entender isso. Mas é, eles não dependem dele.
A história do livre-arbítrio ainda?
Isso.
É, o tal do livre-arbítrio.
Isso o senhor vai ter que falar milhares de vezes para eu entender. Não, eu vou falar bilhão e você não vai entender. Por que que vocês são incapazes de entender isso?
O ser humano não consegue acessar isso de outra
linha. Não, é isso não, é outra coisa. O que é o seu mundo hoje?
É o que eu criei, o que eu acredito, o que eu...
É o que você pensa que é. O que você pensa é o seu mundo. Está certo? Só que é o seu pensamento recebe uma força universal, descrita por Kisma como a inexplicável poder de Maia. Eu sempre defini Maia como ilusão, como a ilusão criada. Isso é o Maia. Olha a parede. Você olhou? A parede não existe. Ver uma parede é o Maia. Mas é uma ilusão. Mas por que que você vê parede e você acredita que há uma parede ali? Porque tem o poder de Maia que é chegando ao pensamento. O que é o poder de Maia? É o poder de tornar real, certo, bonito, perfeito, aquilo que você está pensando. Então, além de você pensar, tem uma força que lhe dá a sensação, a ideia de que aquilo é real. Então, você não vai conseguir fugir nunca disso. Fugir o consciente, fugir do fechamento que vem, você tem que fugir depois que o fechamento vem. Quando o fechamento vier e lhe disser não, aconteceu isso porque eu fiz aquilo, você tem que dizer fala, não. Foi isso. Mas isso é depois, não no momento. No momento você não consegue distinguir a realidade. Porque quem lhe leva a acreditar que é real é Maia. E você não pode fugir dele, o poder do Maia. Você conhece a história do ser Michel do Kiko? O Kisma estava andando no deserto com o Xerichal, e o Xerichal perguntou para ele: qual é o que é o poder de Maia? E o Kisma disse para ele assim: eu queria um copo d'água, eu estou com sede. Aí o Kisma sentou, o Xerichal levantou, foi pro rio pegar água. Quando ele chegou na beira do rio, ele olhou do outro lado e viu uma aldeia onde tinha muita gente trabalhando na plantação, criança correndo, aldeia normal. E nessa aldeia ele viu uma mulher muito linda, maravilhosa, e ele se apaixonou pela mulher. Ele largou o copo, atravessou o rio, foi se apresentar ao pai da mulher, pediu licença para viver na aldeia, viveu e trabalhou na aldeia durante algum tempo, depois pediu licença para casar com a mulher, casou com a mulher, teve o primeiro filho com a mulher, isso tudo ele trabalhando, passando o ano, teve o segundo filho com a mulher, e quando as crianças já estavam grandinhas, teve uma chuva muito grande, que depois de muitos anos, teve uma chuva muito grande, que veio e arrasou a aldeia, o filho inteiro, arrasou a aldeia, e a mulher e os dois filhos dele morreram, arrastados pela água. Ele, no meio daquele desespero, chorando ali, ouviu uma voz dizendo para ele: eu estou esperando meu copo d'água. Ou seja, ele continuava na beira do rio, pegando a água de todo aquele processo que você, para você vive tanto, passou-se em um segundo na mente dele. E como o poder de Maia está aí fechando de que aquilo é real, de que aquilo é verdade, ele não conseguia distinguir de que era sonho, de que era verdade. É por isso que vocês nunca vão entender isso. Isso não é para ser entendido. E isso não é para ser colocado em prática como planejamento para o futuro. Isso só serve para uma coisa: para você escapar do sofrimento depois que a coisa acontece. Depois que a coisa acontece, aí é o momento que você, ao invés de se acusar ou acusar alguém de ter sido agente provocador, dizer: para, deu uma carga demais.
Serviria para a mãe da garotinha que caiu lá no tal do banqueiro
se ela conseguisse usar, serviria. Se servisse para ela, serviria. É útil para ela. Servir já é outra coisa. Servir é dar um resultado. É útil para ela. Agora, se vai servir, não sei. Se o amor ou filha está lá mais alto do que outra coisa, não vai servir. Apesar de poder servir. Entendeu? A diferença de servir e ser útil. Então, é um instrumento, é uma arma que está à sua disposição. Que você vai usar, ou seja, vai servir para você, só você sabe.
Seria fácil acreditar em Deus ou não?
Sim. Isso é claro, acreditar em Deus ou não. Aliás, você é uma maior mentira que existe, chama-se fé raciocinada. Não há como se ter fé raciocinada.
A fé é cega.
A fé tem que ser cega. Porque se você raciocina, ou seja, se você primeiro analisa e depois você conclui que tem que ter fé, você não está tendo fé em nada, não tem o seu próprio raciocínio. Fé é entrega. Entrega com confiança. É outra história, quando eles são alquimistas, né? O alquimista subiu a montanha e escureceu. E ele estava subindo assim e caiu. Ficou preso na corda, balanceando, não via nada embaixo dele. Ele sentindo aquele balanço e pula, ele não via nada. Aí ele gritou: Deus me ajuda! Aí Deus disse assim: larga a corda. Ele foi cortado todo dia, a meio metro do seu corpo, segurando a corda. Pela que a corda. Alguém quer perguntar alguma coisa? a mesma coisa que eu falei do outro grupo pode ser feliz para outro. Então a glória de Jesus Cristo é sua. Não minha. Esse é o primeiro detalhe. A glória não é minha, a glória é sua. E a glória é sua porque você fez uma coisa que nós também vamos conversar hoje. Aliás, como eu disse, deixa eu fazer a pergunta que nós vamos direcionando para o assunto. É mentira. As perguntas não são criadas dentro do assunto que nós vamos falar. Aí você vai ver. Você vai ver se não é exatamente isso. Agora, por enquanto, fique com isso. A glória é sua. E aí eu vou lhe dizer uma coisa que pode arrepiar a maioria das pessoas. Tenha orgulho dessa glória. Tem que ter. Já permite uma coisa, eu venho batendo de 13 anos. É contra essa coisa de não poder ter orgulho. O orgulho é a força motriz para continuar. Cheguei até aqui, posso mais. Olha o quanto eu já caminhei. Isso é orgulho. Esse orgulho não deve ser combatido, ao contrário, ele deve ser nutrido por novas conquistas. E isso não tem problema nenhum, pelo contrário, isso ajuda na caminhada. O problema é você dizer, olha onde eu peguei, o outro se comparar. Aí não é mais orgulho, é isso mesmo. É quando você se enaltece às custas da derrota do outro. Então tenha orgulho do que você já fez com você. E sabe então que o louro é todo seu, não tem nada a ver. Ficou claro? Porque se o louro tivesse eu, todos que ouvissem teriam sentido da mesma forma. E não é isso que acontece. Ficou claro?
Posso falar só mais uma coisa?
Pode?
Que calou a minha boca? O Márcio, eu vi muito quando ele disse. Pergunta quem já conseguiu fazer a reforma íntima, né? Porque é uma coisa que eu venho, meu Deus, o que eu posso dizer? Tentando, porque conseguir é uma coisa muito relativa. Mas uma vez o senhor falou, não me lembro em qual palestra, e aí o pessoal começou, mas pai, isso é possível, mas pai, aqui não é assim, pai, não dá para fazer. E o senhor disse assim, dá sim, para quem quer realmente, dá sim.
Para quem está disposto.
O senhor falou isso, não falou,
sim.
Pai?
Para quem está disposto a fazer,
então,
sim.
Posso falar?
Pode.
E aí eu vou calar minha boca para vocês falarem o resto da noite. Gente, dá sim, dá sim.
Só precisa você pedir uma coisa. Tudo que se faz nessa vida tem custo. Você está disposto a pagar o custo? Se você estiver disposto a pagar o preço, dá. Se você não tiver, não dá. Mas aí não dá nem para fazer cocô. Porque se você na falta de pisão de bem, sabe que vai doer, você pode ir no banheiro. Então não dá nem para fazer cocô.
Mas para quem quer, dá sim.
Não pode ser. Então vamos começar a conversa de hoje, a gente vai fazer assim. Eu queria perguntar uma coisa a vocês e queria que algum de vocês respondesse. Qual é a fé de vocês? Fé é confiança, fé é tua confiança. Quando eu pergunto qual é a sua fé, eu pergunto ao que você se entrega? A que ensinamento, ou até melhorar a pergunta, você se entrega? Como direcionamento da, para a reforma íntima? Compreendeu a pergunta? A pergunta que eu quero saber, e queria que alguns respondessem para mim, é: ao que você se entrega quando se fala em buscar a reforma aí? No que você confia para poder executar o seu trabalho de reforma íntima.
Deus é causa primária de todas as coisas.
A fé dele é essa. Deus é causa primária de todas as coisas. O que mais? Eu aqui é para ficar calado, eu também fico. Mas aí, passa a noite inteira tomando café, ficando, você também. O que mais?
Mas aqui o problema é que, realmente, todo mundo está descobrindo, eu acho que aqui hoje, todo mundo está descobrindo que esse é o caminho.
Não sei. Não sei, qual, eu não estou perguntando a partir de hoje, até agora, qual foi o seu caminho? No que você se baseou para trilhar esse caminho? O que que ele lhe motivou? O que que você usou até hoje para fazer? Porque, olha, aqui não tem ninguém que pela primeira vez veio ouvir, mas eu aqui veio ouvir alguma coisa espiritualista, não sabe nem o que é. Não, todo mundo que está aqui já tem algum envolvimento da parte que foi outro lugar, da ouvir, da ler, da... Dizem aqui, não tem ninguém. Parece que nem... Então, o que você usou até hoje para você, para servir de filho para a sua caminhada? Numa fase que os evangélicos nos ouvindo. Confissão de fé. O povo fechar a fé. Este é que é o grande problema para a elevação espiritual. Que continua aqui. Existem muitas moladas na casa do meu pai. Ou seja, cada fé, cada elemento que o ser humano usa, é um instrumento que está na casa de Deus. É um caminho que conduz à casa de Deus. Até aí não há divergência, não há nada para se preocupar. Mas o grande problema é o que você faz com essa fé. Ou seja, como você fecha, vivencia a sua fé. E por que isso é um poder? Que é um problema na caminhada para a elevação espiritual, para a busca da reforma íntima, a forma como você professa a sua fé.
Hã? Minha fé?
Não estou falando de impor a sua fé. O problema é como você professa a sua fé. Como você vivencia a sua fé. E por que que a forma como você vivencia a sua fé não é a fé, não é o ensinamento, não é a sua ilusão, o Deus causa primária, o seu dose, ou isso ou aquilo? O problema não é isso. O problema é a forma como você vivencia isso. E por que que a forma como você vivencia isso é problemática? Não, quem chama a visão de fora aprendeu.
Não foi prático.
Não professa a fé. E quando você não professa a fé, o que você faz? Não erra, não existe erro. Vira hipótese. Você diz que acredita numa coisa, mas vive outro. Eu tenho uma boa notícia para vocês. Eu não tenho mais nada para falar, para ensinar. Aliás, se eu não tivesse vivo, não faria diferença nenhuma. Porque desde que o mundo é mundo, os ensinamentos todos estão aí. Todos que vieram somente comentar o que os mestres ensinaram. E o último mestre que veio foi ele que ficou aqui. 2000 anos. É por isso que nesses 13 anos de conversa, pô, eu nunca falei uma coisa que eu digo, eu acho ou eu sei que é assim. Eu sempre disse, como o Kiko falou, como o Buda falou, como o Kisna falou, já está tudo aí. Então eu não tenho mais nada para falar. Por isso, eu não preciso falar de ensinamento. E hoje em dia, no mundo de hoje, no mundo onde não existe mais barreira, porque há 50 anos atrás, você nem nunca teria ouvido falar em Kisna. Que o mundo ocidental e oriental eram totalmente separados. Mas hoje tudo está à disposição de vocês. Então não há nada a ser falado, nada a ser ensinado. Falar é só ir lá buscar. O que é preciso hoje é exortar vocês a fazer. Fazer o quê? Aquilo que vocês dizem que acreditam. Aquilo que vocês dizem que se entregam. Se não adianta nada saber. A fé sem ação não é ato, não é movimentação de corpo, é ação, é participar do ato usando a chuva quente. Não é velar um ato diferente. Mas a fé sem a ação, ou seja, sem ela servir como elemento para a sua participação nos atos humanos, não vale de nada.
Mas Joaquim?
Pera aí, só completar da vez que eu perguntar. Quando chegar do outro lado, não tem uma escola onde tem uma carteira para você sentar e vão lhe dar uma folha de papel com perguntas para responder o que você aprendeu. Não tem. O que vai acontecer quando chegar do outro lado é você, com você. Você vai ter a forma como você participou dos acontecimentos da vida. E aí você vai dizer, como eu vivi isso desse jeito se eu dizia que acreditava naquilo? Não é ninguém que vai acusar, não é o tribunal com o juiz, com o advogado. É você com você, e a literatura espírita fala disso. Aí quando você morre, a sua vida passa como um filme na sua frente. Sim, mas não como um filme, como você viveu aqui, mas você como espectador, vendo o filme da sua vida e vendo como você viveu aquele filme. Se foi confessando a sua fé, ou se foi dizendo que tinha uma fé, mas vivendo com base em outra verdade. É por isso que eu venho lá, desde a festa da Nossa Senhora, e há muito tempo eu faço isso, dizendo, parem de ler, parem de estudar, e comecem a praticar. Sabe? Se você só sabe o A, esquema só o A. Não vá aprender o dicionário todo para depois de aprender e escrever o A, não. Comece a escrever o A agora. E pode não dar tempo de você chegar no dedo. É. Pode não dar tempo de chegar no dedo. Que foi toda a vitória? Que sabe a história dos donos do centro? Ali morreu? Sabe? Então conta pra ele.
Não,
não sei. Que é uma história do Chico Xavier, que o monstro que era dono do centro levou pro amigo e disse aqui: rapaz, eu estou impressionado. Esta noite eu chorei de ser moído. Aí eu subi, quando cheguei lá no céu, eu ia entrando e São Pedro te fala, seu lugar não é aqui. Eu disse, mas como meu lugar não é aqui? Eu sempre fui dedicado à causa de Deus. Aí o São Pedro disse, como assim? Quando eu era criança, eu era colorinha. Você era colorinha, mas ficava puxando a vacina do padre pelo gelo, ao invés de prestar atenção na missa. Mas eu era criança. Quando eu cresci, eu fui tocar no corpo da igreja. Mas você ficava passando a mão na moça do lado, ao invés de cantar a música para os fiéis. Mas depois eu larguei a igreja, aí puxei médico. Eu dei muito passo para pessoas, nas pessoas, faltei muitas vezes É, e cada vez que chamava uma, você saía correndo para contar para todo mundo que você salvou, né? Você não chamou ninguém, você só veio com você. Mas depois eu fui ser dono de cheiro. Foi ser dono de cheiro. Ou seja, você disse a todo mundo que todo mundo tinha que fazer. Não respeitou ninguém, não é? Aí ele disse com a amiga, aí eu acordei e vi quanto eu estava errado, sabe? Eu vou amanhã, eu vou começar a mudar. Morreu naquela noite. Esse homem tinha uma vida de cultura. O que ele fez?
Não.
Nunca foi de fato. É sobre isso que eu quero conversar hoje com vocês. Sobre como fechar a fé. Seja qual for a fé de vocês, não importa a família, o que você acredita, se você é espírita, se você é evangélico, se você é católico, se você é um budista, não interessa. Interessa saber o que, que você está fazendo com esse tesouro. Fala direito. Isso. Esse tesouro que está na sua mão. Alguém aqui conhece a parábola do talento? Aquele que guarda o dinheiro que o Senhor deu com medo de perder e não foi para render, vai ser jogado no mundo do inferno, no mundo do fogo, onde há lazer de dentro. Aonde é o mundo de fogo, onde há lazer de dentro? Só no mundo material existe sofrimento, existe todo. No mundo espiritual não existe. Então vamos conversar sobre isso, mas a moça queria fazer a pergunta. Fale.
Colocando, né, na prática.
Por exemplo, quando está
uma chama de alma estudando. Como cortejar a sua fé estando, por exemplo, no relacionamento marido e mulher, no relacionamento com filho, no ambiente de trabalho, no engarrafamento no meio da rua, ou seja, em qualquer lugar, no banheiro? Como se professa a fé? Fazendo o quê? Não acreditando nas verdades. Não acreditando nas verdades. Pegou o sábio aqui.
Aqui me vem.
Se você soubesse o que é amar, eu diria que é vivenciar o amor. Mas você nem imagina o que é amor. Você só conhece dominação, satisfação. Vocês só amam quem ama você. Isso não é amor. Amor é um verbo intransitivo. Não se busca. Quem ama não ama quando, por que ou a quem. Ponto final. Então vocês não podem amar. Como se professa o processo? Aquilo que você acredita. Ou seja, fazendo aquilo que você acredita no momento de agora. Usando aquilo que você acredita no momento de agora. Não importa o que você acredita. Não dá é para se dizer que tem uma fé enquanto se está na igreja, se está no culto. E no trabalho, eu sou um profissional, aqui não tem fé. E na família, eu sou um pai, aqui não tem minha fé. E no trânsito, eu sou um motorista, que estou atrasado, e aqui não tem minha fé. Essa é a diferença de professar a fé e apenas saber alguma coisa. Professar a fé é usar aquilo que você acredita em todos os momentos da sua vida. Ou todos os momentos que você conseguir usar. Ninguém vai conseguir ser um dia. Mas pelo menos tentar. E não se alienar da fé para viver outra coisa em determinados momentos. Foi isso que a moça falou. Dá para fazer. E eu disse, tem um texto. Porque é esse texto que vocês não estão dispostos a pagar. Porque hoje a fé, ou seja, o conhecimento ao qual você se entrega, virou o próprio Deus. Ele não é mais um caminho, não é algo que você tem que fazer, mas para você apenas saber já virou tudo que pode ser feito. A busca é incessante de cada vez saber mais, de cada vez conhecer mais. É exatamente por isso, porque para vocês hoje é conhecer e não professar a fé. É cada vez ter mais conhecimento, cada vez saber mais coisas, mas nunca foi em prática. Mas manter aquilo afastado num canto para quando eu morrer eu vou mudar. Não é agora. É isso que quer dizer por fechar a fé. Eu estou no meu trabalho, eu acredito em Deus causa primária. Eu não posso, sabe, ligar com o meu teto, que não é verdade eu.
precisa ligar por fora, ligar por dentro. Deus é causa primária, se ele não aumenta aquele palmetão, é Deus. Mas eu, apesar de dizer que por fecha a fé em Deus causa primária, eu acuso o meu chefe, se ele não me aumentar. Isso é hipocrisia. Pô, aí se eu chegar, você não acredita que Deus é causa primária? Eu acredito, mas meu chefe é que não me aumenta. Essa é a hipocrisia. A hipocrisia de você dizer coisas que são contrárias daquilo que você diz que acredita. E que você se esforçou tanto para conseguir. Para quê? Para não fazer nada com o que você diz. Estudar, ler, eu leio o peito, me coisa disso que me ouviu esse tempo todo, ou diz aqui, é bicho, tudo isso envolve um desgaste, envolve um cansaço, envolve uma procura. E aí? Acabou de ouvir, certo? Foi muito boa aquela conversa. Mas vamos voltar para a vida? Eu não estou dizendo que tem que ouvir eu. Não importa a fé que você professa. Uma vez eu disse, o espiritualista pode frequentar uma igreja católica, pode frequentar um templo evangélico, pode frequentar um centro espírita. Sem problema nenhum. Agora, na hora que ele estiver na igreja católica, ele tem que deixar de ser espiritualista, ele tem que ser católico. Se não, ele não importa. Vai lá só para criticar. Na hora que ele está no meio do evangelho, ele tem que ser evangelho. Senão ele não vai dar para o outro dia. Para nunca. Compreende o que eu quero dizer? Que hoje, no mundo de hoje, e eu não estou criticando o mundo e não estou dizendo que está errado, é a cova de vocês. É justamente isso. Está tudo à disposição, tudo que precisava ser revelado já foi. Agora, quando é que vocês vão descruzar o vaso e começar a fazer alguma coisa? Ou melhor, quando é que vocês vão se conscientizar que são espíritos tendo uma experiência humana e não seres humanos que têm uma experiência espiritual? Quem tem certeza que é um espírito tendo uma experiência humana, não importa o que ele viva, ele coloca em prática aquilo que ele acredita. Agora, quem acha que é um ser humano tendo uma experiência espiritual, ele guarda os conhecimentos espirituais para os momentos espirituais. E diz o mandamento. E isso não tem problema nenhum, não está errado. O errado é depois disso dizer que você é espiritualista. E aí vira hipocrisia. A hipocrisia, ela é da nossa para a elevação espiritual, porque ela denota uma intencionalidade diferente daquela que você fala que tem. E Deus usa o quê? É por isso que a hipocrisia é danosa. Porque a hipocrisia não está no falar, está na intenção escondida. Porque quem não coloca em prática a sua fé, quem não professa a sua fé, por exemplo, no seu trabalho, é porque que quer ganhar mais, porque quer ser mais bem remunerado, porque quer ser mais, aparecer mais, ser mais elogiado. E isso está na intencionalidade.
Eu sempre que hoje eu tenho
isso aí você tem que tocar para você, senão ele vai te acusar.
A diferença, pai, é que quando funciona, eu fico calado.
A diferença é que pelo menos você está tentando.
Exatamente.
E esse é o mundo de tentar, não de poder.
Não de realizar.
E de poder mostrar que tem interesse em fazer. E quem demonstra que tem interesse em fazer não é aquele que fica lendo livro ou que fica de www, botando uma mensagenzinha bonitinha, desde fojinha, com musiquinha, com fotografia, e que não faz nada daquilo que ele diz que é bonito. Qualquer coisa sobre qualquer pessoa, inclusive você mesmo. choque que é no caminho, porque não importa o que você souber, não será a verdade.
Eu não fiz essa pergunta a ela, porque
não só
para completar, porque a reação do ser humano é sempre julgar, mas nem julgar entender a causa daquilo ali. A gente julga o indivíduo que para a gente agora com sair daqui para entender a gente, mas a gente não quer saber por que ele está fazendo aquilo ali. Simplesmente a gente não vai dar. Ah, eu não vou dar porque eu vou estar indo, eu vou dar, como dentro dele, né? Ao invés de estar para pescar, você está dando peixe. Isso para mim também é estúpido, entendeu? Claro que você não sabe o que levou aquela pessoa a estar naquela sala, entendeu? Porque tem muita gente de família, muita gente que teve família boa, muita gente que teve condição financeira, muita gente que teve ensinamento, que está na rua jogada, entendeu?
Mas mesmo que você converse, mesmo que você ouça todo o seu passado dessa pessoa, contado por ela mesmo, não atingisse.
Não, exatamente. Mas eu quero dizer que como é que a cabeça do ser humano sempre processa a coisa errada, entendeu?
Não existe errado. A cabeça não processa errado. A cabeça processa em outro fundamentado em outra coisa. Estamos egoístas. O egoísmo é como se diz, o egoísmo fundamentado de querer ganhar. Então a cabeça do ser humano sempre procura ficar o outro para elogiar a si mesmo. Então não é errado. É um instrumento da mente. Tá certo? Esse é o instrumento normal. E é por isso que eu estou dizendo. Não acredito. Porque não há como fugir disso. A mente não pode trabalhar de forma diferente. Porque ela, vamos dizer assim, ela só trabalha aqui. É tem coisas que eu não quero falar, porque eu cheguei do Baiano, e eu não quero que alguma surpresa, porque a banda que vem em São Paulo, que nós vamos falar só sobre o trabalho da mente. Mas você precisa entender que a sua mente não pode trabalhar de uma forma diferente que ela trabalha hoje, ou que todos os seres humanos trabalham. Não tem como. Então não dá para fugir disso. O máximo que você pode é não acreditar nisso. Sabendo, conhecendo o funcionamento da mente, aí você pode dizer, peraí, agora eu já entendi. O que a mente está falando isso? Eu não vou acreditar. Não acreditar também não é desacreditar. É não ter certeza. É só isso. Eu não sei. Isso é só o que a mente fala. É o máximo que você pode ter. Agora, se você adotar isso para você, e aí vem o assunto de hoje, você tem que aplicar isso a tudo. Não só a uma vizinha, não só a um conhecido, mas você tem que aplicar a sua mulher, você tem que aplicar ao seu pai, você tem que aplicar a tudo. Não dá para se separar o mundo de ser uma coisa no momento e ser outra em outro. É isso que eu estou querendo mostrar hoje. Porque essa é a coisa mais importante. Porque discutir ensinamento aqui, me desculpa, nós vamos perder tempo. Porque vocês já conhecem muita coisa. É, já ouviram muito que eu tenho que dizer. Muito que eu disse, acreditaram. Muito do que eu disse, não acreditaram. Nenhum problema. Meu problema não é discutir o que vocês sabem. O que vocês estão fazendo com o que sabem? Porque isso ninguém fala para você. Todo mundo está disposto a ensinar coisas novas para você. E aí começa a inventar um monte de teoria, um monte de equações e não sei o quê, e cria nome novo para coisa velha e vai fazendo, você vai se enrolando naquilo. ensina, é como fala o Espírito da Verdade, e se perde num labirinto sem saída, casou ou correndo atrás do lado, que teve uma hora que não tem mais resposta, que a resposta é uma nova pergunta, e o que você fez? Nada. Passou a vida inteira e não fez nada. Só ficou sentado, populando informações, passando de tempo a madeira. É isso que é a profissão de fé, o professar a fé. Eu não importa o que você acredita ou o quanto você acha que sai, confere. Ponha em parte em todos os momentos da vida. Senão não adianta nada.
É, vou fazer uma pergunta antes. Tem a ver com um assunto aí. Eu vou dar um exemplo.
Eu posso pedir uma coisa para você? Fale mais alto. Fala baixo, pode ser, agora que a gente não atrás de um novo.
Tem como alguém ter que vir iniciar a raiva como gênero de prova?
Sim. O que é a raiva? Por que que você tem raiva de alguém? Que ela lhe contaria. O que é a raiva, então? Hã?
Uma reação
ao quê? Hã? Não, é uma reação ao quê? A um ataque ao seu egoísmo. Você tem raiva de uma pessoa? O que ela lhe contaria. Concorda com eu?
Você tem raiva.
Ela, que ela de contaria, você tem raiva dela. Mas na verdade você não tem raiva dela. É que o que você toma de raiva é uma defesa do seu próprio eu. Então raiva, ódio, que sei lá, qualquer atividade, ela sempre é uma defesa do eu. É apenas uma expressão da forma básica que é o egoísmo. Aí, não existe uma forma raiva. Raiva é uma expressão da defesa do egoísmo. E a defesa do egoísmo é a forma básica de todos.
Perfeito, eu concordo.
Então, se você tem ganância, ou avareza, é uma defesa do eu. Se você tem raiva, é uma defesa do eu. Se você ama, é uma defesa do eu. Tudo é a mesma coisa, farinha do mesmo saco. Não existe no universo uno, único e tal, faz tempo que eu falo isso, né? No universo único, uno e tal, não pode ter sentimento. Porque no único não existe o S, não existe o plural. Então todo sentimento é uma coisa só. Quem diz que é raiva, quem diz que é ganância, quem diz que é ódio, é você, é o ser humano. Que tem critérios para definir a defesa do ser humano, do eu.
Isso.
O ser humano, a mente, realmente é o seu. Colocado?
Sim. Aí o exemplo é o seguinte: a pessoa está naquele momento de raiva, né? Eu sou uma pessoa que. Eu acho que agora, quando eu comecei a acreditar que eu vim iniciar a raiva, agora está mais tranquilo. Porque antes eu não estava contra a raiva. Eu tinha esse momento dentro de mim que não podia ter raiva.
Mas se você não tivesse raiva, como é que você ia deixar a raiva?
Pois é, mas é confuso isso. Eu estou com raiva, eu não posso ter raiva. O que eu faço agora? Eu me mato?
Que raiva?
Que raiva, né?
É nisso que muita gente se perde e para de fazer. Qual é a sua profissão de fé?
Deus é causa de todas as coisas.
De todas as coisas, inclusive da sua raiva.
Sim, mas.
Aí na hora de boa eu estou com raiva. É Deus que me deu a raiva. Viu?
Pra ela o inteiro.
Porque assim, eu tenho raiva de mim mesmo, porque eu me acho um idiota às vezes. Aí eu fico com raiva de mim. Mas só que isso ela vê que é, ela vê que ela tem.
Qual é o ensinamento do Kiko? Amar o quê?
Amar o seu próximo otimismo, meu Deus, assim todas as coisas.
Amar a tudo e a todos. A sua raiva é mais fácil de dizer. Quando é sua raiva, ame ter raiva. Uma vez uma moça disse assim, vou aqui, como é que eu faço para acabar com uma olhada? Eu disse para ela, eu vou lhe dar uma fórmula que serve para tudo que você quiser passar. Dá para ficar para você. Ame o ar de ter sido mal olhado. Ame o mal olhado. E ame quem mal olha. Na hora de se amar tudo, nenhum mal olhado perde para você a importância do mal olhado, que você olha bem. O problema é esse, o problema é que você de tudo, de tudo, de tudo, para buscar saída. Mas só tem uma saída. Porque é tudo farinha do mesmo chato, é só historinha da mesma coisa. E a coisa é, qual é a mãe de todos os males?
Satisfação.
O egoísmo. Querer, partir. O vestijar, vencer. Este é o mal, este é a característica do ser humano. No universo, quando se fala, tal espírito está vivendo no mundo humano, se diz, tal espírito está vivenciando a forma para se libertar do egoísmo. Não é que são histórias, são esquemações. A única coisa que você precisa realmente é se libertar deste eu, que não é você. Ou da ação deste eu, que não é você. Aí. Não é nem não ter. É não desejar ter. Se tiver, ter. Se tiver, não ter.
É porque assim, tipo, é o que você fala, né? A quantidade de conhecimento que a gente tem, parece que a mente cria outros níveis. Ela fala, ah, mas você acredita que Deus acaba com várias outras coisas, por que você não relaxa então que vive a sua raiva?
Porque Deus é causa primária de todas as coisas. Inclusive do meu não é alfa mesmo.
Aí não vai ter fim.
Mas não tem fim. Aí que tá, ou melhor, tem qual fim? Deus. O problema é que vocês falam antes.
Eu acho que a minha necessidade é resolver o lance da
raiva. Mas não tem resolver. Como resolver? É isso, esse aqui é o problema. Vocês querem mudar. E não existe mudar. Porque não é você que faz. Deus é causa primária de todas as coisas. Você quer mudar Deus.
Sim, mas aí ela já fala, mas você está sendo hipócrita. Aí já coloca hipócrita porque já te culpa, porque você não está colocando em prática.
Eu não estou colocando em prática. E a raiva aumenta. Aí você diz, eu não estou colocando em prática por quê? O não ter raiva,
a minha fé, eu estou professando a minha fé.
A minha fé é que Deus está bem primária.
Mas eu não estou professando, eu não estou aceitando a raiva.
Mas você não tem que aceitar a raiva.
Ah.
Você tem que aceitar você ter raiva.
Entendi. Mas não tem esse
pior aqui. Porque senão você não ama você. Sabe? O ato de você ter raiva é uma grande chance para você confessar sua fé. Se você não tiver raiva, você não tem a oportunidade de confessar sua fé. É dizer, ó, não me chame de hipótese. Mas é você dizer assim, louvado seja Deus que eu estou com essa raiva.
Vai dar um soco na parede também?
Pode! Agora, se eu assustar o dedo, eu também queria chamar Deus.
Que parede.
Se der, Deus, se não der. Aliás, se você der um soco na parede, você não deu um soco na parede. Deus é que deu um soco na parede. Ó, isso está no estudo que nós fez, no livro do Exigiário.
vou pegar essa fase que você fez. Eu posso dar um soco na parede? Mas pera aí, você não existe. Você é Deus. Certo? Então Deus deu soco na parede. Só que a parede não existe. A parede é Deus. Então a sua fase fica aqui. Deus deu um soco em Deus. Só que ninguém dá, Deus não dá soco em ninguém. O próprio ato de dar é Deus. Só para não confundir, vamos dizer, vamos usar como verbo. E como se trata de Deus, vamos usar como verbo Deus dá. Então, a sua fase, eu dei um soco na parede, virou Deus, Deus dou Deus. Se Deus deu a Deus, você vai se meter em vida de cachorro grande?
É o que eu queria salientar a isso, que o ensinamento nessa hora ele é o.
Não, está dentro do assunto, por fechar a fé. Porque, como eu disse, tem que fechar a fé em todos os momentos. Mesmo no momento que você não faz o que você acha que deveria fazer.
E que não era para ter feito?
Claro que não, se eu não fez, não era para ter feito. Poxa, eu tenho certeza do que vai acontecer amanhã com você. Você tem? O que vai acontecer com você amanhã? O que aconteceu? Exatamente o que acontecia com você amanhã. É o que teria que acontecer amanhã com você. Assim como ontem, o que aconteceu ontem, era exatamente o que tinha que acontecer ontem. Ou isso, ou Deus não é onde cheguei, ou Deus não é onde voltei, ou Deus não é causa primária de todas as coisas. Você corre.
Joaquim?
Sim.
Poderia justamente perguntar isso para as suas filhas já com outra pergunta aí. Na questão, antes do que nós estávamos conversando, né? Por exemplo, você tem o conhecimento, acredita naquele conhecimento, tem a intencionalidade de colocar em prática aquele conhecimento.
E não pode.
Na hora do
Por que que isso acontece? Por que que você conhece o ensinamento, diz que acredita no ensinamento e não coloca em parte do ensinamento? Por quê?
Boa pergunta.
Boa pergunta. É porque quem fui eu. Nem jogando pra cima de eu não.
O que a mente
é hipócrita? Ela vai ser hipócrita de qualquer jeito.
Aí, aí eu vou colar a resposta do outro companheiro. Porque era para ser assim.
Não.
Ah, não tem problema.
Não.
Não era porque não foi.
Veja, o problema é ele ter raiva, ele vai ter. Ele ter raiva porque está com raiva, ele decidiu ter. Então não é isso.
Seria por causa do egoísmo?
Hã?
Então seria por conta do egoísmo?
Não. Ou também sim seria, mas não é bem essa a hipótese. É porque para cortejar a fé, a sua fé tem que ser a coisa mais importante da sua vida. A realização daquilo que você acredita tem que ser a coisa mais importante da sua vida.
Mas aí tem um probleminha.
Ela antes do probleminha, vou resolver antes de eu perguntar. Você sabe porque Deus é causa primária de todas as coisas e o seu patrão não lhe faz, mas quem não lhe aumenta é o seu patrão? Você sabe por quê? Porque para você é muito mais importante ter dinheiro no banco do que viver sua fé. Sabe por que o Deus é para você, Deus é causa primária de todas as coisas, mas o que o seu filho faz é um ato de rebeldia? Porque para você é muito mais importante o seu filho fazer o que você quer do que você viver sua fé.
Toda a milésima.
Hã?
Ou seja, na realidade...
Na realidade vocês se nutrem buscando, dizendo o que querem, mas ninguém está disposto a fazer nada.
Mas eu posso botar de mais bonitinho.
Você pode mais bonitinho, com o bonitinho que você
quer. Quando a gente deixa de fazer certas coisas,
não estou falando de ato. Não é o ato de fazer. É o ato de não colocar em prática a sua fé, não for fechar a sua fé. É um ato mental e sentimental, não é uma ação física.
Talvez tenha diferença, mas deixa de fazer alguma coisa, deixa de ir em busca de alguma coisa, por quê? Porque tem filho, tem que pagar colégio, pagar plano.
E isso para você é mais importante do que aquela outra coisa.
Mais importante do que professar, né?
É, a forma que você dá prioridade aí. Para você, é você sempre se preocupa com aquilo que é prioritário para você.
Claro.
Vamos dar um exemplo hoje?
A vida é feita de escolhas.
Você quer um exemplo, cara? Você vive a vida inteira preocupado em trabalhar para arrumar o sustento do seu filho, para educar o seu filho. Aí você pega um câncer, está em estado terminal, você não quer nem saber se o seu filho tem comida ou não. Você passa a se preocupar com o que vai acontecer com você. Mudou a sua a importância das coisas, porque para você aquilo passou a ser mais importante, que é mais iminente na sua vida. A prioridade é dada pela iminência. Sabe, eu não vou me preocupar em fechar minha fé, porque eu ainda devo ter aí uns 30, 40, 50 anos de vida. E aí, quando eu ficar mais velho, eu me ocupo com isso. Agora eu tenho que preparar meus filhos. E se fala minha frente agora. Só que você não sabe se tem 30, 40, 50 anos. A realização da reforma aí só se torna prioridade para vocês com a iminência da morte. Porque aí vocês começam a ter medo do que vai acontecer. Que fé é essa? Que movida só pelo medo. E não pela consciência de que isso aqui é para fazê-lo. Pela entrega a Deus, eu tenho que ganhar o dinheiro para sustentar meu filho. E Deus, onde ficou nessa história? Para você.
Ele deu o filho para tu criar.
Ele dá o filho para você criar, correndo o risco de você largar no meio da rua. Que Deus mais safado que ele só sabe fazer depois da pro outro criar. Veja, Deus para você criar, deu o seu filho para você criar. Você é uma pessoa com responsabilidade e a bem. Só que ele deu o filho para a pessoa que não tem responsabilidade. Aí lá o bebê um carrinho de supermercado. Deus concedeu, Deus criou, fez o filho e deu para alguém largar um carrinho de supermercado e ele não pode fazer nada, ele tem que assistir a isso, calado, que Deus é esse? O Deus que é submisso a vocês fazerem? É esse o seu Deus. Quando você me diz que Deus dá o pai do filho e dá para você criar, você está dizendo que é um Deus que é tão fácil que depende de você para educar o filho dele.
Olha, olha a prepotência humana.
Não, que ele não tinha força.
Eu vou poder demais de achar que você está criando o filho, que você está ganhando dinheiro, e você não vê Deus ali. Dando a você o dinheiro que você ganhou aqui.
Como conciliar os dois?
Trabalhando aqui, mas vou fechando a sua fé. Eu vou lá, vou fazer o meu trabalho. Deputado, quem vai ver? O dinheiro que entra aqui não foi ganho com o suor do meu trabalho. Foi Deus que me deu. O Pedrinho também te deu. Isso é confessar a fé.
Confessar
a fé não é deixar de trabalhar, não é deixar de viver em família, mas é colocar aquilo que você acredita como o fator velador daquele momento. E não aquilo que você acha que está acontecendo. Começou a compreender o que é confessar a fé? É você colocar naquilo que está vivendo aquilo que você acredita. Ó, o moço falou ali, ajudar os outros. Não foi isso que falou? Eu. Quem foi? Cadê? Ó, foi isso, ajudar os outros? Pois é. Um dia minha filha disse assim, Joaquim, olha que absurdo, eu travei um moço aqui para consertar uma coisa, não sei mais o que era. E ele veio, consertou e cobrou. Depois veio o outro, fez outro trecho, não ficava nem a metade do trecho. Que absurdo, eu fui roubado. Eu disse, filha, você não gosta de dar esmola? Então faz de conta que esse dinheiro que você deu lá, mas é esmola. É isso que é confessar sua fé. Se você acredita que a sua fé é ajudar os outros, você não se preocupa em pagar menos. Mas paga aquilo que alguém pede, a sabendo que com isso está ajudando o outro. Porque não confessar a fé não é só ajudar o outro no final de semana sair para dar comida a mim. Minha filha foi fazer isso, saiu do chave para dar comida para o mendigo de um mundo. Sabe o que o mendigo disse para ela? Olha, dá para você voltar na segunda-feira, duas já passou cinco pessoas aqui, eu não aguento mais comer, eu vou ter que jogar a sua comida fora, na segunda-feira eu não vou ir de fome. Sabe o que responderam? Não, segunda-feira tem que trabalhar, não posso comer. Qual a preocupação aí realmente ajudar? Nenhuma. Não importa o ato, importa como você faz. Ah, mas eu não tenho tempo. Sai meia horinha mais cedo de casa, passa aí, acorda ele, corta o vinho, sozinho. Aí ele falou, talvez, resolve, mas não deixa a sua fé ficar soterrada pelo abrigo. Esse é o problema, a fé de vocês, como é apenas uma coisa cultural, como é apenas um saber e não tem prática, é soterrada pelos apelos humanos. Eu preciso que ela fique aí. Eu não dá tempo de eu pensar nessa coisa de Cristo, não. Tem conta para pagar no final do mês. Sabe, eu dizia antigamente, Deus é capaz. Aí eu olhei e falei, mas quando eu vou comer? Eu disse, para quem você quer comer? Mas como é que você não pode ter um apelo do ter de comer? Você não precisa comer. Paulo, você quer comer, amor?
Eu tenho uma fome danada.
Sim. Por que você quer comer?
Estou no material.
E qual o problema? Qual a diferença?
O meu é um pouco perto.
Ah, então você não quer comer, você quer continuar vivo. Primeiro detalhe, fechou e ficou pedindo. Problema da comida, o problema é que você quer continuar vivo.
Cuidado com
o. Agora, para que você quer continuar vivo se você não faz nada com a vida que tem? Você sabe o que é vida? O que é vida? O que é a vida humana?
porque aqui tem um monte de espírita, tem um monte de espiritualista, que quem não sabe ainda o que é a vida humana, e acha que já sabe alguma coisa de mundo espiritual, não vai jogar mal, tem que deixar tudo de novo. A vida é composta de forma, mas o que é uma vida humana? É uma encarnação, e qual é o objetivo da encarnação? Não, a prova acontece. Para quem acontece a prova? Para quê? Então a vida é uma oportunidade de elevação. Para que se você não faz nada pela sua elevação, pode continuar vivo.
Fazer alguma coisa
e cuidar do corpo. Não! O cuidado do corpo não precisa ter. Não, porque se Deus é causa primária de todas as coisas, o corpo, a saúde do corpo é determinada por Deus, não pelo que você vai comer.
Deixa eu ver qual é a nossa parte.
A sua parte qual é?
Eu estou aqui,
não, qual é a sua parte que te ensinou? Primeiro e segundo mandamento ao qual você deve se pegar de corpo, alma, espírito. Qual é? Faça a sua parte. Essa é a parte que você tem que fazer.
Isso inclui também.
Não, isso não inclui cuidar do corpo. Não, isso inclui amar a tudo, inclusive a doença. Você só quer saúde? Se quer saúde, não ama a doença.
Não
negligenciar também. Mas, moço, se você não negligenciar, quantos aí fazem a academia, correm e morrem de ataque cardíaco no meio da rua? Deus é a causa primária. Não estou dizendo que você tem que negligenciar, eu estou dizendo que você não tem que se preocupar.
Mas,
você pode fazer, mas não tem que fazer. Isso não é prioridade. A prioridade é aproveitar a oportunidade da elevação espiritual. E isso se faz cuidando do corpo. Porque eu agora, o problema é que para vocês que não é sim, é não. Então quando eu digo não deve se preocupar, você acha que tem que não se preocupar. Não é isso. Você não deve se preocupar. Não deve se ocupar com isso prioritariamente. Pode fazer? Pode. Mas isso não é o objetivo de fazer. Porque hoje você tem uma coisa muito estranha. Para você, qualidade de vida é medida pelo tempo que continua vivo. Mas para que continua vivo você não faz nada com a vida? Qualidade com a vida é quando você faz alguma coisa com qualidade na vida. E nesse caso, é quando você utiliza o fato de vida que você tem, seja de 1, 10, 20, 50, 50 anos, como pode estar espiritual. Tem muito chão da Igreja Católica que morreu nova. Não é por isso que tem pessoas que fazem. Ficou claro agora? Então eu não estou dizendo que você deve delegar.
É isso que eu
estou
dizendo.
Só estou querendo me mostrar isso. A prioridade é confessar a sua fé. Não é? Segundo ponto. Pode ser feito? Pode, mas não é a prioridade. E a prioridade, como eu disse, ela se distingue pelo aquilo que você dá como prioridade para você. Então é você que tem que determinar o que é prioritário para você. E a partir do momento que você determina, ninguém pode lhe acusar de nada, de estar errado. Isso chama-se livre-arbítrio. Se você optar por viver a sua vida pela fé, pelas coisas materiais, pelo ensinamento material, cuidar da saúde, ter sucesso empresarial, ganhar dinheiro, cuidar bem dos filhos, ter casa própria, ter carro, ninguém pode lhe acusar. Agora, isso dela para você o quê? Toda chão, foi continua até agora. E tem mais. Se você estiver disposto a baixar pela reação pelas evidências, eu também não tenho problema nenhum. O problema é que as pessoas não querem fazer e querem ter o futuro de viver. Aí que entra o conflito. Porque enrola dizendo que tem. Ficou calo agora? Então o problema é o seguinte: não minta para você. Decida o que você quer. A partir do momento que você decidir o que você quer, siga o que você quer. Não altere a sua prioridade ao sabor das coisas. Seja sempre o que você quer e siga o seu caminho. Ninguém vai poder ficar, nem Deus. Deus não obriga ninguém a fazer reforma íntima, a pescar e levar seu espiritual. Eu digo a gente que ele é livre para fazer ou não. Quem faz com você, Deus não te pede. Um dia na eternidade vai fazer. Ficou caro agora?
Pai, eu queria que o senhor falasse, eu ouvi o senhor dizer que Deus não tem pressa, ele espera a eternidade pela gente. Mas a terra vai passar para mundos de regeneração. E o senhor disse que nós deveríamos prestar mais atenção. Eu não entendi direito o que foi o senhor falou a respeito disso, porque tem um monte de gente com medo de ir para esse grande planeta, para onde serão levados.
Agora, então vai logo, ó. Pra que ficar enrolando? Pra que esse cachorro de 10 anos já fechou? Você veio desse jeito, mas com toda a compreensão da vida, você dói, vai ter que passar um sintoma em cima, depois você vai ter que esperar sua vez para descer. Quando descer, você vai ter um bebê fazendo cocô e piscina na calça. Você vai ter que passar por tudo que é criança passa, você vai ter que passar por todo o desejo de adolescente que você atende, de todo ouvir todos os não que você já ouviu. Você quer começar com isso de novo?
Graças a Deus que não tem meus pais.
Mas peraí,
aí na rua, agora
peraí,
na rua.
Mas eu não tirei da rua, Vitor.
A gente não vai virar santo.
No corpo de
a gente já é
um corpo de anos de relaxando. Esse não é um mundo de relaxando. Esse não é um mundo de relaxando. É um mundo onde você vai poupar a você mesmo e você sabe que o mais importante é buscar elevação espiritual.
Sim, mas é só um grauzinho.
É só um pequeno impacto. Mas sem impacto, você não sai do lugar.
Do lugar. Mas então, nosso lar já é
céu. Nosso lar é empacado. Nosso lar não saiu daqui. Porque o nosso lar é aqui. Poxa, existe uma coisa chamada OBTR.
Sim.
O OBTR não é só o planeta.
Sim.
É o plano espiritual caduco. Então é o nosso lar é SPF.
Então todo mundo, todo espírito que já atingiu um grau de elevação para um planeta de regeneração, esse espírito já está numa situação acima de nosso lado. Aí já estão hoje aqui, vivenciando.
Aqui como o André Luiz, que desde quando hoje vai no nosso lado, ele já escapou de lá, ele já viu que aquilo ali não é bem o máximo.
Mas
não
é questão do seu máximo, pai. Para nós é!
Não pode ser.
Mas depois do filme, né?
Não pode ser. Esse aqui é o problema, vocês justifica ou não fazer, dizendo que o nosso lado é alguma coisa. Pois, deixa eu lhe fazer uma pergunta. É muito bonito um vaso de violeta na janela. Mas quem tem violeta na janela está na Terra. Porque no universo, pois, não existe pobre, não existe seda, não existe cor, não existe pátria. Como é que é a janela? Como é que é a violência? Como é que é a perda? Uma vez eu disse que ele é preciso se libertar das coisas humanas. Aí o moço disse, mas eu aqui, olha que coisa linda, o sol nasce com a gente, o passarinho canta, as flores que beleza. Ele disse, é tudo isso é uma maravilha. E por causa de tudo isso, faz 7 mil anos, você está encarnando e não está encarnando. Quanto mais você vai encarnar e não encarnar? Sabe, não dá baixo para frente, não sai do lugar, é marcando no mesmo lugar. Agora, só na hora que você, de tanto marcar em todo lugar, a poeira vai deixar afetar a sua respiração, é que você vai sentir necessidade de andar. O problema é que você ainda não está ofegante com a poeira da beleza humana. O universo não existe beleza.
O universo não existe. Beleza.
E se houvesse beleza, teria que haver feiura. E se há uma beleza e há uma feiura, quem vai dizer o que é feio ou é bonito? Você? Você é o juiz do universo? Mas teria que ser, porque o que é bonito para você não é para ela. Você acha bonito, por exemplo, e eu não estou falando nada demais, porque você é homem, você acha bonito um corpo de mulher. Não é? Então, para você, o universo bonito seria com um corpo de mulher. E aí, para ela, o universo seria bem. Então, o universo não existe beleza.
Mas aí é aquela história que o senhor falou. O gostar do amarelo e achar o amarelo bonito, não quer dizer que todos tenham que achar bonito. E nem que você não vá respeitar e aceitar que outros gostem do verde.
Esse é o primeiro passo. Mas como é que você vai se sentir bem se você gosta das coisas amarelas e vai para um lugar onde não existe cor? Você vai sentir falta do amarelo. Vai voltar com ele para um lugar onde tem amarelo. Porque você precisa do amarelo para viver.
Do espírito do mundo humano.
Sim, mas esses aí são os amigos e os inimigos.
Poxa, na pergunta sobre a digestão, diz aqui, o espírito pode obsediar o outro? A resposta é, Deus dá a obsessão, Deus dá a obsessão àquele que diz. Então nenhum obsessor obsedia, Deus tinha obsessão. Porque como é que acontece uma obsessão? Por que que o espírito obsedia o ser humano? Que há afinidade.
Sintonia.
Uma palavra que um já que se quiser. O poder é que os dois querem a mesma coisa. Aí você leva o cheiro vivo. Vem o ser humano, que é o ser inteligente do universo, dominador do universo, diz aqui, chega aqui, meu filho, eu vou cuidar de você. Aí tira o obsessor, vai embora, Francisco, pode ir, eu te protejo. Depois dá uma boca no obsessor. Só que aquele não mudou. Tem mais chefe esperando ele na porta do centro. O problema é esse, o problema é que vocês acham que vocês são chefe e o mundo está errado. Porque ninguém quer promover a reforma sua, quer mudar o mundo. Quando eu falo da reencarnação, a pergunta normal é: por que Deus não criou todo mundo pronto, certinho, e vocês não querem ver fazer nada na vida, né? E tem mais, você quer saber? Pega o telefone de Deus e liga para ele, eu não sei. E não me interessa saber, essa é a realidade, essa é a verdade. O máximo que eu posso fazer é louvar você no seu nome, Senhor, eu vou fazer. É a mesma coisa de querer compreender por que Deus criou a morte. Um dia todos vão morrer. Não adianta você querer saber por que todos vão morrer. Você vai morrer. Eu vou, pelo menos com dignidade.
O caminhar faz através da posição da fé.
O caminho é aquilo que você acredita. A posição da fé é o caminhar o caminho que você acredita.
É o meio, é o instrumento.
Não, é o ato de caminhar, de andar para frente. Cada vez que você coloca em prática o que você acredita, você está caminhando para frente. Cada vez que você não coloca, você falou, está sendo outro. Agora, o que você acredita é um são pelo qual você fica.
E um dos obstáculos que se põe nesse caminho é o egoísmo, é o nosso ego.
Não é um, o egoísmo não é um dos obstáculos que se põe nesse caminho. O egoísmo é o único obstáculo que existe neste caminho. Porque todas as outras coisas nascem a partir do egoísmo.
É preciso a gente vencer o egoísmo.
Sim, é preciso se libertar do egoísmo. Não é deixar de ser egoísta. O egoísmo vai continuar existindo, mas você não vai mais compactuar com o egoísmo composto pela mente. Deixa eu lhe dar um exemplo para explicar caso. A mente vai continuar lhe dizendo que a outra pessoa está errada. Isso é um ato de defesa do eu. Então isso é um ato egoísta. Certo? A mente vai continuar lhe dizendo. Você vai dizer, está certo, você está dizendo. Mas eu não sei se é ou se não é. E não acredito que seja. Pode ser que seja, pode ser que não seja.
Eu poderia dizer que o nosso maior objetivo é a gente estar encarnado e a gente vencer o nosso egoísmo. Sendo isso.
Não é vencer. Vencer é vencer. Veja, olha a mente que quer vencer criando uma vitória. Nem que seja sobre o egoísmo. Quer dizer, ela usa o egoísmo para vencer o egoísmo.
Se libertar.
É se libertar da ação do egoísmo. E veja, isso não é o caminho. Isso é um caminho. O caminho que eu fiz. Agora existe outro.
O senhor poderia dizer, se libertando disso, a gente perde a nossa individualidade ou a individualidade ela vai se mover e integrar em outra?
Grande pergunta. Se libertando disso, você perde a sua individualidade, é possível. A individualidade não pode deixar de existir. O que acaba é o individualismo. Individualidade é você. Individualismo é viver para você. Então você tem lá uma individualidade perfeitamente integrada ao todo. Eu vou lhe dar um exemplo para ficar mais claro. De Francisco quebra-cabeça. Um quebra-cabeça imenso é uma figura formada por pecinhas pequenas. Já vi. O importante do quebra-cabeça é a figura completa. As pecinhas são individualidades. Individualidades que precisam ter a consciência, que precisam se integrar. Olha aqui. E se integrar uma com a outra, fala que o bem maior acontece. Agora, existem peças que acham que elas não são todo o resultado do quebra-cabeça, que elas não precisam das outras, que elas não têm o desenho maravilhoso e pronto nelas. Esse é o individualismo. Aquele que possui individualidade, mas que não é individualista, é aquele que já aceita se encaixar com as outras peças para formar o todo. Olha, no início eu falava muito uma coisa. Todo rio nasce, corre, cresce e deságua no mar. Todas as gotas d'água do rio, um dia se choverão no oceano. Você sabe disso? Vocês são gotas d'água de um rio que um dia vão ter que se juntar ao oceano universal. O problema é que vocês querem navegar até o oceano e ficar no oceano dentro de um saco fácil para se proteger de perder a individualidade. cada gota do oceano é uma individualidade. Mas é uma individualidade que não quer ser individualista, não quer aparecer. Para ela, o importante é fazer parte do oceano e não ser uma gota do oceano. Deu para compreender agora? Então, individualidade é uma coisa, individualismo é outra. Individualidade não se complica. Você tem plena consciência de si. Só que você começa a ver você caçado com os outros, ao invés de querer subordinar os outros para você. Focar a necessidade, ou fechar a fé, não importa qual seja a fé. A necessidade vem justamente disso que o moço falou. Que eu falei com você, a razão de estar vivo. E aí não entra a questão espiritualista, a questão física. Você vê que reencarnação existe?
Eu acredito que existe.
Você tem certeza absoluta?
Não tenho mais certeza de nada. Aprendi que não posso tê-la.
Não, você pode ter.
Não.
A cada certeza dela um carro para você. Se você tiver disposto para pagar, pode ser o que você quiser. E se você tiver certeza que não tem certeza, você já tem uma certeza.
Maia também não se chama Joaquim, não, né?
Porque é que eu não acredito ele. Mas e existe reencarnação?
Pelo menos ela acontece.
Sabe quando você vai saber se existe reencarnação ou não? Depois de morrer. Mas você não vai saber. Você pode até ler, pode até ter convicção, mas certeza absoluta? Não.
Mas
você só acredita naquilo que você vive.
Pode estar pegando um copinho d'água, a reencarnação passa.
Sim. Eu vejo uma coisa. Não importa nem se a sua fé passa pela reencarnação. Se você acredita em reencarnação, você sabe que está encarnado para viver uma encarnação. Ou seja, que você está tendo uma oportunidade para fazer elevação espiritual. Fácil. Agora, se você não acredita em reencarnação, você sabe que você está vivo, mas que vai morrer um dia. E que precisa fazer hoje para ganhar amanhã. Então, passa. E como a fé em si, você, aquilo que você acredita, não importa. O que importa é você entender uma coisa. Todo mundo me ouvindo, quer atenção absoluta agora. O que importa é entender uma coisa. Vocês vão morrer. Ouviram? Quem sabe disso? Ninguém vive com isso na vida. Mesmo aquele que está lá no leito, que o médico diz, olha, que é tanto de hora, ele ainda acha que vai aparecer uma cura para ele, nem que seja por milagre. Que só confesse a sua fé na hora que você falar na frente de Deus, dizer, isso vai acabar. E aí, o que, que eu vou poder dizer que eu fiz aqui? E quando você está preocupado em que é que eu fiz, você não lembra que vai doer. E quando você está preocupado em cuidar do corpo, você não lembra que qualquer todo cuidado que você tiver, você não vai evitar que ele morra. Pelo contrário, lhe faz esquecer disso. E ao fazer esquecer disso, lhe faz não tornar prioritário a busca da reforma. A ilusão de que você respirou até hoje e vai continuar respirando enquanto quiser, que é isso que você vai fazer? Ah, não, a doença é respirar um pouquinho, aqui para o pouquinho. O que faz você não priorizar? Conhecer todo mundo espiritual. Se você acha que isso é coisa para daqui a 20 anos, pode acontecer agora. E aí, o que você vai dizer quando você vai do lado? Ah, desculpa, você não me avisaram quando eu falei.
Aviso o prédio.
Por isso que ninguém sabe o dia que vai morrer. Porque se soubesse, eu ia fazer tudo do ano. Aí ele disse, mas eu fiz um minuto. Acorde. Acorde com a realidade. Que a realidade que vocês todos dizem que acredita, que é fé de vocês, e que vocês não foram em paz. Vocês estão aqui só de passado. Tudo isso que você está vivendo hoje é temporário. Nada do que você tiver aqui, você vai levar para o caixão. Nem o orgulho de que você criou seu filho bem. Nada disso vai para você. Minha gente, que eu sou módulo quando falo assim. Mas ela é a última chance, a última tentativa que eu tenho de acordar vocês desse sono maluco que vocês estão vivendo. Meu filho, cuidar da lavoura, o foco está em cima. O foco está em cima. Na hora que o foco encer, aí tem água. Este é o aspecto mais importante para eu fazer alguma coisa nesta vida no sentido de aproveitar a encarnação. É se conscientizar que ela é só uma encarnação. Ela é só um fragmento da sua existência eterna. Ela não é a sua vida. Ela é o picar de olhos dos filhos. Esse tempo, 30, 40, 50, 100 anos que vocês clamam, é que é do que não vai, é o olho no chão. E tem isso também assim, ó. Quando ele pensou, o olho me deu toda essa vida que eu sei ter hoje, está sendo vivida pelo filho. Quando ele aqui, tudo aquilo virou só um momento de devaneio. E vocês estão se apegando a tudo isso como se fosse eterno. Aí o filho quer, sai de casa, não procura o pai. Aí o pai diz assim: quanto tempo eu perdi? Olha, eu não fiz nada comigo. É, moço, mas que o filho comigo. Aliás, você fez isso. Só que agora eu não sei se fazer isso. Um dia uma moça me perguntou: Joaquim, como é que eu educo a minha filha adolescente? Eu disse: você lembra quando você era adolescente? Você lembra quantas coisas você queria fazer e sua mãe não deixava? pois é, agora vê se sua filha fazer como você prometeu que ia deixar. Aí se não, não pode, filho, né? Não pode, né? Mas naquela época você queria, né? Por que que agora não pode? Porque agora eu sou mãe. Eu digo, então larga a mãe de lado, deixa sua filha fazer o que quer. Porque senão ela vai ter a mesma falta e a mesma felicidade de que você acuja a sua mãe de ser a causadora. Ele sabe aonde eu estou pensando. Ele sabe a ferida que eu estou pensando. Então, galera, antes de você, alguém levou sua mão aqui, né? Vai.
Preparatório com a mudança do sentido da encarnação do planeta.
coitada daquela mulher que tiver. O filho que veio hoje, ele vem justamente para botar as últimas fotos. Ele vem para puxar as últimas coisas que estão muito enraizadas. O coitado da mãe que ainda quer ser mãe. Vai chover. Deixa ele falar uma coisa. Se você puder, se você puder, ouça o Vasco São Paulo na semana que vem, ou o vídeo para você. Semana que vem eu vou simplesmente mostrar para vocês que é a vida. A vida de verdade. Não é sentimento sem vida. Ah, eu sou uma mãe de educação. Não, você não é uma mãe de educação. Você é um egoísta que usa o seu filho para poder ver a vitória com o fazer e ter ganho. Isso não é você, isso é todo o seu mundo. Essa é a base da construção de todo o pensamento que o ser humano tem. O ser humano é um ser egoísta por natureza. O egoísmo dele exige que ele deixa. Deixa quem? O outro. Não importa se é o filho, se é o marido, se é o filho, ou se é o menino. Ele tem que ganhar de alguém para poder ter um paquete e com isso alcançar a fome e ser educado. Então o ser humano é um externo lutador contra o outro, que ele quer derrotar o outro para poder tirar, para poder julgar e fazer paquete. E aí começa a invenção forte da história. Não, eu sou uma mãe só educando meu filho. Eu fico tão triste quando meu filho não segue o que eu faço. Mentira, você não conseguiu dominá-lo. Você não conseguiu vencê-lo. Desculpa, eu não estou acusando ninguém de nada. Eu só estou pensando. Com isso eu só quero mostrar uma coisa. Acorda. Para de acreditar no fechamento. Que diz que você é uma mãe que ser mãe é sofrer, ser mãe é sofrer no paraíso. Isso é um sonho. Sabe, isso é um romancinho imbecil que a mente cria para o desviar do foco do egoísmo.
Ainda pensando em não
querer
que ele machuque ou que.
Poxa, olha, aqui um ditado que diz assim: eu choquei. O pedido todo que tive na vida. Pois é, você não quer deixar seu filho cair, né?
Não.
Você precisou cair, mas ele não pode. Olha como dia. Você viu nesse como foi necessário, como foi necessário cair. Mas não, ele não vai cair. Não, porque ele vai ter o resultado todo dele. Eu só estou tirando a ilusão. Sabe? Estou usando como exemplo que vocês falam para fora. Mas o moço aqui não entende que essa ideia de ter que ser gemado o corpo é algo que a gente está criando. Para quê? Para que ele sinta uma vitória. Olha, eu acho que eu consigo. E isso a gente usa para ele ganhar a imortalidade. Não, porque eu vou viver muito tempo. Aquele aí fuma, ele vai morrer logo. Aí ele vai atravessar um, o carro mata e o outro está ganhando.
É, na verdade, eu
não
entendi
o que ele falou. Veja, eu não estou acusando, eu não estou dizendo que está errado. O que eu achei possível é acordar do sonho. Do sonho de que isso é o certo. De que isso é algo. Tem uma palavra hoje de vocês muito interessante. Do sonho do politicamente correto. Vocês não entenderam que vocês são massa, boi, tocado com boiadeiro. A sociedade diz, isso é o certo, isso é bonito fazer, você vai lá e diz, sim senhor, isso é ele. Mas por que a sociedade diz? Quantos
pararam de fumar porque a sociedade passou a fumar. Tem que fumar. Eram aqueles mesmo que faziam isso e acabam comigo porque a sociedade deixa bonito. E agora, vem um discurso de proteger sua própria saúde, que é muito mais velho do que qualquer coisa. E por que não usar agora? Porque não era, era politicamente correto fumar. Deixa esse pouquinho que eu estou querendo botar, e não estou acusando, deixa eu acordar, fuma no fundo, o mundo venceu. Agora não acredito que eu fumo, você é melhor do que fuma. Deixa aí. Porque aí você acorda no sonho, e no cigarro, ou a genética, não vai estabelecer o período de vida que eu vou ter. Quem vai estabelecer? E a encarnação.
A pergunta é que você tem que parar de fazer isso.
Eu nunca disse isso.
Nem cuidar da saúde foi coitado.
Eu nunca disse isso. Agora, se você cuida da saúde que lhe foi dado, cuida da doença que foi lhe foi dado.
Também.
Cuide da doença, não é querer curar ela.
Curar não.
Porque você disse que cuidar da doença é acabar com ela. Aí vai cuidar, é matar a doença. Coitadinha. Aí você não cuidou dela.
Ele tem de colocar pegadinha aí. Tem uma pegadinha aí.
Eu tenho duas questões de
informação.
Vocês são para a rua ou
para
os dois?
Você vai para a rua, depois você vai voltar para voltar para a rua. Você vai achar o quê? Na parte do seu. A pegadinha vai no quê? Cuidar da doença é a coisa mais importante. Pegadinha que...